As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Consulta aberta, implementada no Centro Hospitalar do Médio Tejo já desde o ano de 2018, no âmbito do plano de contingência da gripe, foi alargada no presente mês de fevereiro à unidade hospitalar de Tomar, uma decisão do Conselho de Administração que visa a uniformização do atendimento e a recolha de dados quanto à adesão a este tipo de oferta e com vista à implementação de novas medidas para a época gripal 2020-2021. Seguindo o procedimento adotado na Unidade Hospitalar de Torres Novas e na Unidade Hospitalar de Abrantes, esta modalidade está em funcionamento na Unidade Hospitalar de Tomar, de segunda à sexta-feira, das 18h30 às 22h, sendo de adesão voluntária. Os utentes devem dirigir-se ao atendimento administrativo do Serviço de Urgências para informações e inscrição na consulta aberta. Recorde-se que esta se destina a doentes, presumivelmente não urgentes, e que podem optar pelo atendimento através do serviço de urgência ou pelo recurso a esta modalidade de consulta aberta. Nesta modalidade, os doentes são avaliados em consulta de enfermagem e em consulta médica, tendo acesso igualmente a meios de diagnóstico, análises, raios-x e outros exames que o médico entenda serem necessários, tal qual como no serviço de urgência. Consulta aberta é uma medida avançada pelo Conselho de Administração no âmbito do plano de contingência da gripe, com o objetivo de descongestionar o serviço de urgências, permitindo que os médicos hospitalares, enfermeiros e outros profissionais de saúde deste serviço fiquem mais libertos para o atendimento aos casos urgentes e emergentes.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O apoio social tem constituído uma das principais vertentes da ação desenvolvida pelo Executivo da União de Freguesias de São João e Santa Maria, ação que se tem traduzido, entre outros aspectos, na resposta imediata àqueles que, por qualquer motivo, se veem confrontados com problemas nas suas vidas. Augusto Barros, o Presidente da Freguesia Urbana, dava conta na ERTS, no programa Freguesia à Freguesia, das ações sociais que a Junta tem desenvolvido, referindo um conjunto de números referentes a 2019 e que traduzem os apoios prestados pela Junta Urbana de Tomar.
Na área social tivemos um atendimento de 236 pessoas, dadas de géneros alimentícios, 360 apoios, cabazes de emergência, porque há um caso aqui de, vá lá, uma combinação, parceria com a Caritas e com outras entidades, quando de facto há famílias que são deslocadas de alguns lados, em que vêm sem nada. As chamadas cabazes de emergência são dados de imediato a estas famílias. São aquelas que temos preparadas no caminho para serem socorridas. Esses casos estão contabilizados na casa de 46 cabazes de emergência que demos durante este ano. Porque pessoas se deslocaram de um lado para o outro, ou porque ficaram sem casa, ou porque azares na vida, e nós fomos solicitados, porque foi esse o acordo que houve quando as instituições se juntaram todas, através da ZPSS e através da RELIS, é que nós tivéssemos a nossa porta de saída logo para dar apoio. E isso tem sido uma das coisas que tem sido feito pela nossa técnica, com o apoio do Executivo e com o apoio de outras instituições, para que tudo se encaminhe de maneira que esses efeitos sejam rápidos. Por isso mesmo é que é os cabazes de emergência. Pagamento de despesas diversas ao abrigo do regulamento de apoio a situações de emergência social no apoio à habitação. Nós tivemos 10 apoios, e esses 10 apoios carecem de verbas, carecem de medicamentos, carecem de transportes pagos e carecem de ajuda a regimes de pagamento de rendas, caso as pessoas estavam em aflição. E tudo isso foi encarregado através da ajuda de freguesia, a pedido das outras instituições, e estes casos nunca deixaram de ser efetuados.
Chama-se PISA, é um programa destinado às escolas e vai iniciar em breve no Médio Tejo. O arranque oficial aconteceu no passado dia 30 de janeiro, na sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em Tomar, e contou com a presença de Anabela Freitas, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Miguel Pombeiro, o Secretário Executivo desta Comunidade Intermunicipal, e Gonçalo Chufre, a exercer funções na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico da OCDE e coordenador do projeto. Na sessão procedeu-se à assinatura do protocolo entre a CIM do Médio Tejo e o Instituto Politécnico de Lisboa e a OCDE, que prevê a implementação do PISA para as escolas na região. Segundo a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o programa vai contemplar várias áreas de intervenção, como sejam a mobilidade, a habitação e o emprego, acrescentando que através desta ação será assim possível atrair e fixar pessoas no território. Evidenciando a importância do PISA para as escolas e o estudo que será efetuado no âmbito do projeto, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo refere ainda que é importante que as decisões sejam alicerçadas em estudos de modo a colmatar aquilo que são falhas e dar assim uma resposta efetiva aos anseios das populações.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira referiu na ERTS que sem o apoio do município de Tomar não será possível à Junta fazer face aos riscos de incêndio que se colocam à freguesia. Alexandre Horta não tem dúvidas que os incêndios vão acontecer. Como referiu então, estão a ser efetuadas algumas intervenções, mas o apoio da autarquia na renovação de equipamento, e não só, é fundamental.
Está-se a trabalhar, mas sozinhos não conseguimos. Há investimentos a fazer, há caminhos a abrir, há equipamentos a serem adquiridos que nós, com o nosso orçamento, não temos qualquer possibilidade. Estamos à espera de apoios de parte do município, que nos foram prometidos e que ainda não foram realmente concretizados, nomeadamente a abertura de um caminho vicinal na zona do limite do concelho, na zona de Enxofreira, para quem não conhece, é a zona ali junto à área do Agroal. Portanto, nós queremos abrir aí um caminho vicinal que de alguma forma trava os incêndios que vêm ali do concelho de Orém, que são esses incêndios que vêm dessa área que normalmente afetam grande parte da freguesia, nomeadamente ou até a Pedreira, São Simão, quando começam aí nessa zona ou quando passam por essa zona. E também nós temos dois kits de primeira intervenção que têm cerca de 10 anos de depressão, ou se calhar um pouco mais, e que nunca tiveram qualquer tipo de manutenção, além das nossas manutenções, digamos que rotineiras. Também já solicitamos aos bombeiros, através da Câmara Municipal, algum reequipamento, nomeadamente lanças de mangueira, equipamentos de proteção individual para alguns voluntários que nos querem ajudar. Temos um problema do seguro desses voluntários, que também estamos a tentar uma solução em conjunto com a Câmara. Portanto, estamos cientes que não é uma questão de arder ou não arder, é quando vai arder. Portanto, nós somos uma freguesia de alto risco e muito provavelmente mais ano, menos ano vai arder. Portanto, é só uma questão de tempo.
A Guarda Nacional Republicana realiza entre os dias 11 e 17 de fevereiro a intensificação da fiscalização ao uso do telemóvel durante a condução, com o objetivo de prevenir a sinistralidade rodoviária e aumentar o sentimento de segurança dos utentes da via. A condução distraída é um fator de risco que tem sido objeto de uma atenção crescente nas políticas de segurança rodoviária, de tal modo que a Comissão Europeia, no plano de ação para esta década, destacou a condução distraída como um dos principais comportamentos de risco para a segurança rodoviária, sendo que no ano de 2019 foram autuados 22 mil condutores por fazerem uso indevido do telemóvel durante a condução. As ações de fiscalização serão direcionadas para as vias onde o índice de sinistralidade é mais elevado, estando empenhados militares dos comandos territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito. Esta operação decorre em paralelo com a campanha da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária a Conduzir, Não Uses o Telemóvel, integrada no Plano Nacional de Fiscalização, que tem como objetivo alertar os condutores para o risco de utilizarem o telemóvel enquanto circulam, nomeadamente a distração que o seu manuseamento provoca.
Rádio Web, a primeira a informar.
O apelo é da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar. As reservas de sangue na unidade Nossa Senhora da Graça estão, nesta fase, numa situação que poderá ser encarada com alguma preocupação, pelo que se solicita a dádiva durante os próximos dias. Ajuda a salvar vidas. Joaquim Paulo Ricas, da Associação de Dadores, fez então esse apelo em declarações à ERTS.
O que é que está em causa? É a época, essencialmente a época em que estamos. Frio, há alguma chuva, infelizmente se calhar pouco, e há falta de sangue. Não só porque as pessoas também, com o fim do ano, deram, e portanto agora só passados 3 ou 4 meses é que podem voltar a dar, mas essencialmente por causa da época. Há muitas constipações e as pessoas, estão menos pessoas disponíveis para dar sangue. Portanto, isto não é uma situação só aqui de Tomar ou do nosso hospital, é uma situação a nível nacional. E, portanto, estes apelos repetem-se e nós também o replicamos e apelamos às pessoas que estejam em condições, que não estejam constipadas, que não estejam constipadas há pelo menos 8 dias, que se sintam bem, se puderem, para passarem ao hospital, no hospital, para poderem dar sangue. Os estoques estão, de facto, a níveis a começar a ficar preocupantes. Há sangue disponível, mas se os estoques não forem repostos, podemos correr esse risco. Ou seja, nós queremos em Portugal e no nosso hospital ter um estoque de sangue para 10 dias. Nesta altura temos para ir para 3 ou 4, portanto está muito baixo. Portanto, daí o nosso apelo. Quem estiver em condições, que não esteja constipado há pelo menos 10 dias, dirija-se ao hospital, todos os dias úteis abertos, que lá estará alguém para fazer essa colheita.
A Câmara Municipal de Vila de Rei tem ao dispor dos municípios, desde 23 de janeiro, um veículo de transporte de passageiros que irá estar disponível para o transporte escolar e transporte da comunidade vilarregense para a sede do Conselho. O autocarro com capacidade de 36 pessoas do ano de 2012 foi adquirido pelo valor de mais de 74 mil euros. Esta compra junta-se a outras aquisições efetuadas no âmbito do programa de modernização da frota municipal, onde recentemente adquiriu 2 carrinhas com capacidade para 9 pessoas cada uma. A aquisição deste autocarro reforça as condições de segurança rodoviária e o conforto dos passageiros naquele que é mais um investimento no apoio às crianças e aos jovens e a todas as pessoas que necessitam dos serviços do município para se deslocarem até à sede do Conselho numa medida ampla que abrange também a área social e educacional, refere uma nota do município.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não é um sonho, é algo de óbvio. Foi desta forma que Fernando Freire, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, começou por defender a transformação do aeródromo da base de tanques no aeroporto civil-militar, ideia que está a ganhar cada vez mais força, principalmente para a região onde todos os municípios do Médio Tejo apontam para a concretização desse cenário. Em entrevista à Hertz, Fernando Freire deu conta das potencialidades de tanques, considerando que a base de Montreal, em Leiria, só aparece nesta corrida pelo lobby que a envolve.
Eu gosto de chamar os bois pelos nomes, que vivo no Ribatejo, objetivamente é pelo lobby. Não tenho dúvidas quanto a isso nenhum, aliás, foi público e notório desde há 3 anos para esta parte. Tem um lobby muito forte, quer um lobby no âmbito do turismo, quer no âmbito empresarial, quer no âmbito político, ou seja, tem um lobby significativo para Montreal, considerado que é uma pista NATO, nomeadamente a questão dos F-16, a questão também da pista de estar implementada em zona de alta densidade demográfica, há de facto ali algumas questões complexas que terão que debater. Segundo dizem também os técnicos da Força Aérea, nomeadamente o assentamento feito em areia, nomeadamente a própria pista, que para grandes aviões de grande porte vai criar algumas dificuldades. Mas eu gostaria de deixar isso, como disse, para os técnicos, para a gente debater e depois chegarmos a conclusões. Já, objetivamente, é muito bom dizermos a questão é pública, é notório, uma máxima de experiência, mas outra questão, uma questão avalizada, uma questão técnica, e depois o poder político decidiria em conformidade.
O facto de Pedro Machado, o Presidente do Turismo do Centro, já ter expressado preferência por Montreal, é que joga contra tanques ou não?
Não, eu penso que cada um tem que fazer o seu papel, cada um tem que fazer a sua avaliação, é isso que temos que começar para algum lado. O lado, os estudos são feitos, já, aliás, há um estudo da CDL de 1999, vamos atualizá-lo agora com o TIS, com a empresa contratada para a avaliação das mais-valias em tanques, vamos ouvir todas as partes, vamos debater e depois logo se fará.
O Conselho de Sardoual aparece no topo dos exemplos à escala nacional nas melhores práticas de investimento na proteção civil e tanto assim é que Miguel Borges, o Presidente da Autarquia Sardoalense, lidera a Comissão Distrital da referida área, assumindo-se como uma voz crítica do antes e do depois da tragédia de 2017 em torno dos incêndios que devastaram parte de Portugal e que provocaram a morte a mais de 100 pessoas. Em entrevista à AERT, Miguel Borges disse não ter dúvidas de que o Governo está preocupado com setor, ainda que tema que muitos dos autarcas não tenham aprendido com as lições de há 3 anos, lamentando que alguns municípios continuem a gastar mais dinheiro em festas e fogo de artifício do que na proteção civil.
A nível nacional, os decisores políticos, entenda-se governo, estão preocupados e há pouco tempo foi apresentado um plano nacional de combate aos incêndios rurais, na lógica daquilo que eu defendo. Não nos adianta andarmos aqui a programar ano a ano. Temos que perceber o que é que queremos da nossa floresta daqui a 10 anos e o que é que temos que fazer até lá. Da mesma forma que temos que perceber o que é que queremos da nossa proteção civil, onde é que queremos chegar, onde é que queremos estar daqui a 10 anos e qual é o caminho que temos de fazer. Este trabalho está a ser demonstrado. Vamos ver se não vamos encontrar pedras no caminho. Agora, depois há outra parte. Todos nós, autarcas, temos um papel muito, muito importante a fazer. E aquilo que eu temo é que muitos de nós não tenhamos aprendido com as lições de 2017. Porque, na verdade, havia uma lei, a 124 de 2006, que a Lei de Defesa da Floresta contra Incêndios, que obrigava que se fossem feitos um conjunto de procedimentos e de ações no âmbito da prevenção, e nós sabemos que muitos dos municípios não fizeram. Começaram a fazer pós incêndios de 2017, com a imposição do Orçamento do Estado. Não pode continuar a acontecer como acontecia municípios neste país que gastavam mais dinheiro ou gastam em festas e fogo de artifício do que gastam na proteção civil. Não pode continuar a acontecer. Há municípios que nem sequer o comandante dos bombeiros era profissional. Era alguém que tinha o seu trabalho e depois ao fim do dia passava por lá. Estas situações não podem acontecer. Sendo certo que há aqui muito trabalho a fazer na prevenção, no ordenamento florestal, no repovoamento, nas organizações de proprietários. Este trabalho está em cima da mesa, está a ser analisado, há bem pouco tempo, aliás está num período de discussão este plano, irá depois a seguir. E era importante que todos os municípios e todos nós pudéssemos analisar e dar os nossos contributos, e a seguir também no plano de ação, no conjunto de ações que nós vamos querer implementadas. Agora, estes documentos não nos podem passar ao lado. Temos que olhar para eles como quem olha para o orçamento municipal, ou plano de atividades, ou orçamento do Estado.
A fase de apresentação de propostas ao concurso de mascote do Instituto Politécnico de Tomar termina já no próximo dia 21 de fevereiro. A iniciativa tem como objetivo solucionar uma proposta original de uma mascote que represente uma vivência socialmente responsável e preocupada com o meio ambiente e com o futuro da terra assumida pelo Instituto Politécnico de Tomar, permitindo uma identificação de toda a comunidade. O concurso admite participações individuais ou em grupo, o máximo de 4 elementos, de entre a comunidade estudantil do IPT, estendendo-se como tal a alunos e ex-alunos do Instituto Politécnico de Tomar. As candidaturas devem ser entregues em formato digital, num ficheiro PDF, com um máximo de 10 megabytes, contendo a proposta e a respectiva memória descritiva, assim como toda e qualquer informação que os autores julguem relevantes à sua avaliação, para o e-mail mascotecontest@ipt.pt até o dia 21 de fevereiro de 2020.
Rádio Web, a primeira a informar.
A edição de 2019 do Festival Vapor, a Steampunk Circus, que decorreu no último fim de semana de setembro de 2019, no Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, está na lista de finalistas para as nomeações aos Iberian Festival Awards 2020, na categoria de Best Indoor Festival, informa uma nota do município do Entroncamento. Os Iberian Festival Awards integram-se no Talkfest, o Fórum Internacional de Festivais de Música, que já vai na sua 9ª edição e decorre também em março em Lisboa. A gala de entrega de prémios terá lugar em Lisboa a 14 de março de 2020, numa ação a decorrer na FIL. O Festival a Vapor, a Steampunk Circus 2019, teve como promotores a Câmara Municipal do Entroncamento, o Turismo Centro de Portugal, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Fundação Museu Nacional Ferroviário. O evento vai regressar em 2020, no último fim de semana do mês de setembro.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, apenas para vos dar nota, no passado dia 1 de fevereiro decorreram as eleições internas para a Conselheira do Partido Socialista de Tomar. Antes de mais, deixar uma palavra de apreço e de gratidão ao Costa, que deixou assim a liderança da Conselheira para iniciar uma nova etapa, desta vez à frente dos destinos da Federação Distrital do PS Santarém, a quem desde já faço votos de muito sucesso. As eleições do PS Tomar trouxeram uma novidade, que consistiu na eleição para o Núcleo das Mulheres Socialistas, que agora tem uma nova designação, MSID, Mulheres Socialistas, Igualdade e Direitos. Desta forma, foram a sufrágio duas listas únicas para ambas as estruturas. Para o PS Tomar, a lista foi encabeçada pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, o Cristóvão, e para o MSID foi encabeçada pela Susana Faria, e a ambos deixar as minhas felicitações e que seja um biémio essencialmente de conquistas. Como mulher, não podia deixar de falar do MSID, esta nova estrutura de concelhia que tem como principal demanda a mudança de mentalidades, visando atingir na prática o princípio da igualdade. Efetivamente, a prática e a realidade são bem distintas, e muitos até poderão pensar que estruturas como esta já não fazem sentido nos dias de hoje. Até porque a igualdade não só está consagrada na nossa Constituição, como é um princípio basilar da mesma. No entanto, verificamos todos os dias que o que existe é um falso sentimento de igualdade que vigora num plano teórico, mas que ainda hoje somos presenciados com imensos exemplos contrários, como as recentes declarações do sindicato da PJ, que defende uma limitação de géneros nesta profissão. Caros ouvintes, a capacidade e a competência para desempenhar qualquer tipo de função não se define a uma questão de género. Este exemplo é apenas ilustrativo, mas que demonstra que o percurso que ainda temos a trilhar rumo à tão almejada igualdade ainda é longo e penoso. Mas desta lista fazem parte mulheres de fibra, com provas dadas e consolidadas da sua resiliência, a começar pela sua líder, Susana Faria. A Susana não é um rosto novo nestas lides. Já conta com um longo percurso político, atualmente é deputada municipal e é quem, na ausência do presidente da bancada do PS, o substitui na Assembleia Municipal. Temos a perfeita noção que não existem soluções milagrosas, mas com mulheres ativas na nossa sociedade não podemos deixar de nada fazer. Não colocamos a cabeça na areia como se não enxergássemos a realidade. Não nos coadunamos com a inércia, nem ficamos de braços cruzados enquanto nos lamentamos. Não. Está na hora de mudar mentalidades e contem connosco para isso. Obrigada, boa semana.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.